meus amigos tricolores, estamos aqui em GE.globo em mais uma edição do nosso podcast para falar da classificação do Grêmio à final do Gauchão. Nessa nossa edição de número 282, começamos falando, apresentando Kathleen Rodrigues, a Keke, a voz da torcida aqui no GE, nossa representante gremista. Tudo bem, Keke?
Fala, Esther, tudo bem? Joãozito, torcida do Grêmio. É isso aí, tudo normal no Rio Grande do Sul. O Grêmio mais uma vez na final, sétima consecutiva. Infelizmente, queria estar aqui ao vivo com o Luca, fazendo um especial no Globo Esporte, mas pelo terceiro ano consecutivo isso não vai ser possível.
Vamos falar sobre isso, Joãozinho, João Vitor Teixeira, nosso repórter em GE.globo. Tudo bem, João?
Fala, Esther, Keke, todo torcedor que está nos escutando. Como a Keke disse, né? Sétima final seguida, dois treinadores que têm história com o Grêmio. Vai ser interessante, principalmente se a gente tomar como base ali dois times de Série A, né? Juventude está na Série A, Juventude eliminou o Inter em casa, no Beira-Rio, então... não vai ser fácil, um primeiro jogo no Alfredo Jaconi, mas o Grêmio tem tudo para levantar o sétimo título seguido dentro de casa, na frente do torcedor.
Vou me apresentar então, eu sou a Esther Fishborn, hoje substituindo Bruno Ravazzoli. Alô, Bruno, abre teu olho, hein? Tô aqui para a gente falar então sobre essa classificação, sobre essa vitória com propriedade do Grêmio. Keke, quero começar contigo. Por onde tu acha que passou essa vitória?
Pela qualidade do Grêmio, né? Acho que foi um dos melhores primeiros tempos da temporada na Arena. Um time que encarou com seriedade o tamanho da decisão, né? O Grêmio não tomou conhecimento do Caxias no primeiro tempo e patrolou. Podia ter sido muito mais. Fez ao natural 3-0 com o Diego Costa mais uma vez jogando muita bola mesmo. Eu tô começando a me iludir com o centroavante que já atingiu a marca do Soares, né? E importante demais ele começar, né, a trajetória dele no Grêmio assim. E eu gostei muito do que foi o primeiro tempo. O Grêmio foi soberano no primeiro tempo. Construiu o placar ao natural, a torcida numa atmosfera linda na arquibancada da Arena também. E foi muito legal. Acho que passou muito pela qualidade. Depois a gente acabou perdendo o Mike. O Grêmio também já estava com 5-1 no agregado do placar. Então acho que também deu uma relaxada e tomou um sufoco no segundo tempo, que tem que ficar de alerta, obviamente. Mas o que o Grêmio construiu no primeiro tempo e também em Caxias, que a gente não pode, né, deixar de citar, porque foi um jogo difícil em Caxias, foi um campo pesado pra caramba, porque choveu demais e o Grêmio construiu uma vantagem lá. E venceu mais uma vez, né, o Caxias em casa, dessa vez na frente do torcedor, com propriedade. Então, um sustinho no final... Né, que senão não ia ser o Grêmio também, mas acho que de forma muito merecida o Grêmio vai para mais uma final de gauchão.
Joãozinho, o que tu acha?
Eu concordo assim, com a Keke, eu acho que o Grêmio foi um time muito maduro, assim, e aí eu estou me referindo ao Grêmio do primeiro tempo. Né? O Grêmio foi extremamente maduro, um time muito concentrado. A gente falou algumas vezes aqui no podcast que o Grêmio parecia que iniciava o primeiro tempo tanto quanto desligado, tomava alguns sustos. A gente pode pegar exemplos como foi contra o Santa Cruz, que o primeiro tempo foi difícil, depois o Grêmio acaba goleando. Mas aí precisava do intervalo, precisava ir para o segundo tempo, parece que teve um desses jogos, o Renato disse que tocou o sininho no intervalo ali, então ele precisava dar uma chamada nos jogadores no intervalo do jogo, porque parecia que o Grêmio entrava desligado. E não foi o que aconteceu, parece que o Grêmio ignorou a vantagem que tinha feito em Caxias do Sul. O Grêmio tinha ganho já a partida de ida, mas parece que simplesmente ignorou. Quando a bola rolou, o Grêmio foi para cima. Me parece que o Grêmio chega para essa decisão, para essa final. E aí também a estreia da Libertadores, no momento mais entrosado assim, do time. O Renato soube aproveitar muito bem os dias que teve, as semanas cheias que teve para treinar. Ele mostrou que trabalhou muito bem esse time titular. Eu acho que passa muito também por um encaixe do Cristaldo, que em algum momento foi questionado por nós mesmos aqui. A gente chegou a projetar um time com três volantes, tirando o Cristaldo, só que o Renato insistiu. Acho que ele conseguiu fazer um time ali que conseguisse tirar o melhor do Cristaldo. O próprio Renato falou que pede muito para ele pisar na área, que ele não pisava tanto na área, e tem pedido muito para ele pisar na área, e tem sido a maneira como ele tem feito os gols, né? O gol que ele fez contra o Caxias foi assim, foi pisando na área, num contra-ataque, muito bem armado. Então, acho que o Grêmio é um time extremamente maduro e que o Renato tem o Renato sabe lidar com esse grupo, assim, sabe, tem conseguido tirar o melhor deles, pelo poder de gestão que ele tem também. Eu acho que ele conhece muito bem os jogadores que tem, ele sabe trabalhar com esses jogadores e tem sido um casamento que aparentemente está dando certo, assim.
Pois é, foi justamente essa impressão que eu tive assistindo o jogo de ontem. E aí eu me lembrei daquele início do início de temporada do Grêmio, no jogo justamente contra o Caxias, que a gente viu no, na primeira rodada do Gauchão. Claro, é o início de temporada, é um time muito diferente, mas me parece que, além de entrosamento, o Renato tem conseguido fazer um time muito maduro, com peças faltando, né? Porque não tinha Jeromel, o Soteldo estava voltando de lesão. Então, acho que isso é a parte mais importante.
Reinaldo fora também.
Reinaldo fora, pois é, jogando com um cara a menos durante todo o segundo tempo, me parece que o Renato consegue tirar esse comprometimento, essa maturidade dos jogadores, que é algo que eu imagino que a torcida se preocupe bastante, principalmente com vindo Libertadores, vindo Brasileirão. O que tu acha, Keke?
E eu acho que tem um ingrediente a mais também aí que a gente projetava, né, Joãozinho, nos podcasts, que o Grêmio ia amadurecer. O Renato recebeu
Deixa eu lá.
os reforços de forma tardia, né? Claro que o ideal seria lá no início da temporada. Aquele Grêmio que jogou contra o Caxias lá no início é completamente diferente do que jogou ontem. E não só pelos reforços, mas também pelas peças que o Renato acha no próprio elenco do Grêmio. O Gustavo Nunes é um grande exemplo, né? Não se imaginava lá no início da temporada que a gente teria uma joia como o Gustavo, que entrou para o time titular e não saiu mais. Inclusive, estão
Eu
acendendo uma
considero
velinha
ele
para ele.
como um dos reforços que chegou junto com o Pavão e o Diego Costa, porque foi o
Exatamente.
momento ali que o Grêmio conseguiu renovar com ele e o Renato passou a usar ele no time profissional.
Exato. Com o Soteldo voltando, a gente vai abrir essa discussão. Será que o Gustavinho vai sair do time? Será que daqui a pouco tem. Porque o Soteldo vai jogar. O Renato já falou sobre isso. O Cristaldo tá jogando bem. Quem é que ele vai tirar para botar o Soteldo? O Soteldo tá voltando. 55 dias, estava bastante sem ritmo. É normal que isso aconteça, mas ele vai voltar para o time já já. E aí, né? O Gustavo acaba se tornando uma opção que estava no elenco do Grêmio e que a gente não estava contando, e que foi uma grata surpresa, né? Uma joia que, para mim, olha, tem uma carreira e tanto, né? O que que vocês estavam fazendo com 18 anos? O guri é titular do Grêmio.
O Endrick jogando na seleção,
Jogando na
17 anos,
seleção, é.
eu tava fazendo ensino médio, não sabia o que ia fazer na minha vida, mas
Imagina os Natal da família desses aí. Pô, e aí teu primo tá já metendo gol e tu fazendo o quê?
mas o Gustavo Nunes realmente chama muita atenção, assim. Tem uma arrancada dele ontem que a bola meio que fica para trás, ele puxa com o pé assim, e ele dá muita velocidade, assim, sabe? Ele é muito veloz. Ele saiu machucado, é uma preocupação. O Grêmio ainda não atualizou, não deu um boletim médico, mas pode ser que tenha ainda nessa quarta-feira, porque o Renato mesmo falou que ele teve um corte profundo, né? Ontem ainda, depois do jogo, a assessoria, o Igor Povo, ali, assessor de imprensa do Grêmio, ele não soube dizer se ele precisou tomar ponto ou não. Provavelmente ele ia ser reavaliado, né, agora, a partir dessa quarta-feira, na representação. E a gente deve ter alguma atualização sobre a situação dele. O bom é que o Soteldo está voltando, né? Mas o Gustavinho, ele faz falta, porque o Grêmio vai ter o primeiro jogo da final no sábado, na terça já entra em campo lá na Bolívia. O Renato deu alguns indícios, acho que a gente ainda vai falar sobre isso. O Renato deu alguns indícios, assim, de como ele deve pensar essa logística, mas de time, né? Mas o Gustavinho impressiona, Keck. O Grêmio tem revelado, assim, jogadores dessa maneira. O Grêmio há muitos anos vem revelando volantes e pontas, né, que a gente fala. O Gustavinho é mais um jogador desses e que dá muita esperança, assim, pro torcedor de render frutos ali na frente.
Mais um da fábrica de pontas do Grêmio, né?
Mais um.
E isso que a gente já tinha se empolgado com o Nathan Fernandes, que surgiu no ano passado, né?
Nem entrou contra o Caxias.
Nem entrou, surgiu muito bem o ano passado, com propriedade, parece que não sentiu a camisa do Grêmio. E aí a gente vê que tem uma outra opção que também agrega tanto quanto, se não melhor, que o Nathan Fernandes. Eu acho que hoje ele é mais
Eu acho, sim.
pronto que o Nathan para o time titular. Eu vi o Soteldo ontem muito sem ritmo, que é o natural, né? Depois de 55 dias fora. Ele estava muito sem ritmo, ele mal encostou na bola. Acho que para sábado, talvez o Natan, se o Gustavo não tiver à disposição, talvez o Natan seja essa bola da vez, né?
Acho que sim, acho que sim.
É, sem ritmo, sem confiança, né? É natural que o jogador volte depois de um tempo assim. Mas eu quero perguntar para vocês: a gente citou aqui Cristaldo. Na minha visão, essa mudança, essa maturidade do Grêmio passa um pouco por ele. Essa mudança dele, ele pisando mais na área, como vocês enxergam essa melhora do Cristaldo?
Eu sou suspeita para falar do Cristaldo, porque eu sou cristaldete aí há bastante tempo. Só tiraria ele no Grenal, ali naquela oportunidade, por conta de uma questão estratégica mesmo. Mas o Cristaldo, ele cresceu muito, e eu acho que é muito por conta do centroavante, né? O Diego Costa entra no time e o Cristaldo cresce, assim como foi o ano passado com o Soares. Acho que ele tem ouvido atentamente o Renato também. Acho que o Renato erra ao tirar o Cristaldo ontem, tá? Não gosto do Renato tirando o Cristaldo sempre. Pra mim, o Cristaldo tem que jogar. Eu não sei o que o Cristaldo tem que fazer pra terminar a partida, porque o Renato sempre tira ele, é impressionante. Mas acho que muito do crescimento do Cristaldo é o Diego Costa, que dá essa condição, inclusive a cabeçada que ele dá ontem pro Gustavinho e toda aquela jogada. Os três gols do Grêmio, assim, foram muito bem construídos. E essas orientações que o Renato vem falando, né? Eu gosto do meia que pisa na área, ele cita o Luan, cita o Jean-Pierre. O Cristaldo ontem me lembrou até o Douglas, cara, pisando um pouco mais na área, não voltando tanto para marcar, né? A gente sabe que o Renato fala também que o craque joga, né? Não marca, mas ele dando bote lá na frente eu acho interessante. Eu acho que o Cristaldo cresceu muito. É um jogador que, cara, para mim ele tem números que contribuem demais para o time titular do Grêmio e achava as críticas um pouco além do normal, assim, para o Cristaldo. Ele é importantíssimo para a equipe do Grêmio e é meu 10, sem dúvida alguma.
Eu até entendo, assim, ele ter tirado o Cristaldo no caso de ontem. O Grêmio estava com a menos, assim, né? Precisava colocar um lateral esquerdo, acabou entrando o Wesley Costa. E eu acho que foi muito também pela sequência de jogos que o Grêmio vai ter ali, né? Vai ter o jogo de sábado, a primeira final, e depois já o jogo de terça contra o The Strongest. Eu tô projetando assim um time misto na Bolívia. Então acho que por isso que ele também preservou. Acho que a saída do Diego Costa também é um pouco por isso, que ele bota o André Henrique até um pouco cedo ali no segundo tempo. Eu acho que também é por isso, já pensando no desgaste desses jogadores. O próprio PP saiu ontem no primeiro tempo ainda, por conta de um choque de cabeça. A gente ainda vai ter atualização também sobre a situação do PP. Mas falando sobre o Cristaldo, eu acho que é isso. Assim, eu acho que ele conseguiu encaixar assim, o time também pro Cristaldo. Assim. A gente vê o Cristaldo e o Diego Costa dando bote lá na frente. E aí o Gustavinho voltando para marcar, que ele tá conseguindo também fazer o Gustavinho entender essa dinâmica de jogo, que tem que voltar para marcar. O Pavon faz isso também, então... Ele meio que recua esses dois alas, esses dois pontas, para dar um pouco mais de liberdade pro Cristaldo, assim. Então, acho que o que a gente criticava do Cristaldo é que ele era um tanto quanto irregular, né? E, às vezes, muito dentro, apagava, dentro da própria partida, assim. Parece que ele se desligava no jogo, apagava, e daqui a pouco ele aparecia, fazia um lance, um bonito lance, assim. Daqui a pouco também desligava de novo. E acho que agora não, acho que ele tá mais participativo durante a partida. Eu acho que isso tem contado muito para esse momento dele.
Agora, começando a pensar no que o Grêmio vai ter nas próximas semanas, tem a primeira final contra o Juventude já nesse sábado, depois já tem Libertadores, a gente já começa a tentar pensar num possível planejamento. O Grêmio pode poupar num para tentar ir com tudo no outro? O que vocês acham? Eu tenho um pensamento, justamente o que o João disse agora. Renato já começou a pensar nos jogos da próxima semana, começando tirando jogadores um pouco mais cedo, preocupado com a recuperação deles. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
Eu acho que é por aí, assim. Tem uma dúvida de daqui a pouco... Creio que ele possa mexer no gol daqui a pouco, nessa estreia, botar o Marquezinho, por uma questão de experiência... Enfim, é um outro tipo de jogo. O Mike vai jogar, porque tá fora da primeira final, né? Então vai jogar na Bolívia. E a questão dos zagueiros ali, acho que o Jeromel não deve viajar, assim. Então deve ir o Rodrigo Eli. Vamos ver como é que vai ser a questão do Kahneman para esse jogo na Bolívia. Eu acho que ele vai montar um time misto, assim. Daqui a pouco pode pintar um Vila Sante do Queiroz ao invés do PP. No ataque, enfim... Vamos ver como é que vai estar a questão do Diego Costa, mas o Diego Costa pode ser preservado também. Eu acho que o que ele pode fazer também é preservar no próprio jogo, assim, sabe? Na Bolívia, ele começar com um número maior de jogadores titulares e no segundo tempo ele já tirar, assim, sabe? Já pensando também no segundo jogo da final. Acho que o resultado do primeiro jogo da final também vai contar para isso, Mas também, assim, vendo os jogos vendo como que o Juventude joga, não acredito que o Grêmio no primeiro jogo, sei lá, vai golear o Juventude. Acho que é difícil a gente projetar uma final assim, né? Que ele gole, o Grêmio goleia o Juventude no primeiro jogo e possa preservar, digamos, pro segundo jogo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ele vai administrar esse desgaste já também no primeiro jogo no Alfredo Jaconi. E também no jogo da Bolívia. Eu acho que essa é a questão. Acho que ele vai administrar o desgaste dentro dos próprios jogos, assim. Como ele fez já contra o Caxias. Eu acho que foi isso que ele fez. Sabe? Tirando Diego Costa, tirando Cristaldo. Acho que foi pensando nisso também.
É, eu acho que é por aí, assim, eu mantenho aquilo que eu falei antes das finais, né, antes de saber se ia ser Grenal ou não. Eu acho que o Grêmio tem que preservar para isso. Eu acho que o heptacampeonato é uma marca muito legal, é uma marca interessante. O Grêmio, pela grandeza, sempre tem que tentar confirmar aqui o título do estadual. Juventude, cara, aprontou, né, nessa semifinal, jogou muito bem as duas partidas, já tinha feito um enfrentamento muito forte contra o Grêmio na Arena. É um time de Série A, então tem que ter todo respeito e todo cuidado, né, para essas partidas contra o Juventude. E a altitude é aquela coisa, eu acho que não tem garantia nenhuma jogando com titulares ou com reservas. Eu acho que daqui a pouco já mata esse jogo na altitude, faz um misto quente ali, interessante. A gente pode até daqui a pouco tentar projetar, mas agora, nesse momento da temporada, eu acho que o foco tem que ser na final do Campeonato Gaúcho para tentar levantar mais um caneco, que eu acho que seria de extrema importância e uma marca muito legal para nossa história ter o sétimo título seguido.
Pois é, conversando com amigos gremistas, justamente isso, né? Ah, será que vai a altitude? É um grupo difícil? Será que o Grêmio já não garante esses 3 pontos sair na frente? E aí o que eu ouço de muitos gremistas falando é não, é uma marca histórica do Gauchão. O Renato precisa ter isso na carreira e o Renato tá muito próximo de bater os 500 jogos, né? Então, eu vejo isso muito, torcedor apoiando esse tipo de decisão do Grêmio. Não, não tem problema. Nós vamos correr atrás da Libertadores, mas vamos tentar garantir o Gauchão.
É, o Palmeiras fez isso ano passado, né? Na estreia, jogou na Bolívia contra o Bolívar, perdeu, né, com o time reserva alternativo, porque estava priorizando o Campeonato Paulista, acabou classificando em primeiro do grupo na Libertadores e foi campeão paulista. Acho que dá para mesclar. O Grêmio não tem um grupo extenso. O grupo do Grêmio, eu acho que é um grupo curto, tem um time titular interessante que vai competir, mas tem que ser estratégico, né? E lembrar também que agora vai ter uma sequência complicada. A gente tem Gauchão, depois Libertadores, depois Gauchão de novo, e depois tem Libertadores, daqui a pouco já tem estreia no Brasileiro. Então tem que dar uma pensada bem estratégica, assim, para essa sequência de um ano extremamente importante e cheio, né? Tem que lembrar, o Grêmio disputa. Vai até o final do Campeonato Gaúcho, começa a Libertadores, tem Campeonato Brasileiro e daqui a pouco tem Copa do Brasil. Então tem que ser bem estratégico aí para que a gente consiga o melhor resultado em todos.
No podcast, depois do sorteio ali da Libertadores, a gente chegou a falar, né, se a gente tivesse que escolher um jogo, entre aspas, perdível na fase de grupo, seria contra o The Strongest, em La Paz, assim, né? Então, eu acho que é por aí, assim. Mas eu agora que é que falando, eu tava lembrando, o Grêmio vai ter 10 jogos em um mês, né? Como a Kaique falou, o grupo do Grêmio é curto. Então, tô curioso assim para ver como é que o Renato vai administrar isso, porque e acho que o Renato soube. Então, falando de novo assim, eu acho que o Renato soube aproveitar esse tempo que ele teve de semanas cheias assim para trabalhar, porque agora ele não vai ter mais isso, sabe? Então, acho que foi muito importante esse período para ele dar esse entrosamento, dar essa maturidade para o elenco, porque agora ele não vai ter mais ter isso, assim, vai ser 2 jogos por semana, jogo. Como a gente fala, quarto domingo, quarto sábado, né? Então é importante assim esse período que ele teve para trabalhar bem o grupo, porque agora não vai mais ter esse tempo, vai ser mais realmente administrar desgaste. Claro que sempre nos treinos que tem vai tentar evoluir alguma questão tática, mas técnica também. Mas esse período de semana cheia para pensar no adversário, para trabalhar o próprio grupo. O time titular ele não vai mais ter. Os desgastes vão aumentar, pode aparecer mais lesões. A gente espera que não, né? Não tem uma madeira aqui para bater. Mas vai, eu tô curioso assim, para ver como é que ele vai fazer. A gente, conhecendo o Renato, assim, em outros momentos, ele priorizou as Copas e deixou de lado um pouco o Brasileirão, né? Vamos ver como é que ele vai fazer agora.
Tô falando em lesões, a gente não tem uma câmera aqui, mas eu preciso relatar. A Keke chegou a regalar os olhos. Não me fala isso, rapaz, que eu não consigo mais lidar com isso.
Mas, agora, até falando no caso do Soteldo, foi uma boa notícia, né? Porque o Soteldo, ele recuperou antes.
Voltou antes,
ele voltou antes.
Um mês antes, né?
Quase um mês antes, assim. Então, é uma notícia boa, assim, pro departamento médico do Grêmio, né? O Soteldo voltou antes do esperado.
Mas não dá, vamos acender uma velinha aí, porque se a gente for parar pra pensar, o Mike foi expulso, né? E aí o Reinaldo lesionado, a gente pode jogar, vai jogar.
Cuiabano não tá recuperado ainda.
Cuiabano não tá recuperado, a gente vai jogar com o Wesley, que é, sei lá, a terceira, quarta opção da lateral esquerda. Né? O Jeromel com desgaste. O PP saiu ontem meio tonto. Tem que acender uma velhinha aí, porque o grupo já é curto, não dá pra perder. Gustavinho, meu Deus do céu. Gustavinho ontem eu tava apavorado na arena, a galera do meu lado também, assim.
Inclusive eu concordo com o Renato, acho que era pra ter sido expulso.
Também concordo. Foi
bem forte.
Foi forte.
Ele falou sobre isso até na entrevista coletiva depois. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Agora o Grêmio não tem um lateral esquerdo pra usar, vai ter que usar o Wesley, que é um guri ainda, ontem entrou ainda um pouco inseguro. Vocês iriam mesmo com ele? Vocês tentariam fazer alguma improvisação ali naquele lado?
Renato pode usar o Fábio ali, né? Que já jogou algumas vezes de lateral esquerdo. Eu nunca vi ele fazer isso, João, no Grêmio.
Eu acho que não.
A gente já chegou a cogitar isso.
A gente chegou a projetar.
Mas eu nunca vi ele fazer. Acho que ele vai com o Wesley, tá? Eu acho o Wesley bastante inseguro ainda. O ano passado ele teve uma falha grande contra o São Paulo, que ele recuou uma bola e acabou entregando o gol pro adversário. Mas existe alguém da posição, né? O Renato, ele é muito político nisso, assim, né? Ele respeita uma hierarquia de jogadores da posição. Não tem por que eu improvisar alguém ali se eu tenho alguém da posição, mesmo que não esteja 100% pronto daqui a pouco, né? Então eu acho que ele vai acabar indo com o Wesley, passando bastante confiança para ele, né? Ontem eu acho que ele entrou, se ele fizer um feijão com arroz interessante, como o Mike mesmo já fez, já me serve, já me ajuda, entendeu? Não aventura muito, assim, vamos fazer um feijão com arroz básico ali e tentar dar confiança pro guri, que vai entrar numa fogueira aí, que é uma partida de final de campeonato fora de casa.
Eu acho que inclusive ontem ele entrou um pouco inseguro justamente por entrar assim, meio
supetão.
Do nada, exatamente, de supetão. Acredito que com uma conversa do Renato, um pouquinho mais de segurança, ele vai conseguir entrar e fazer ali o feijão com arroz, né? Sem prejudicar.
Não, acho que é isso. Eu, difícil eu ver assim, o Renato improvisando, colocando como a Keke falou, o Fábio. A gente for ver o zagueiro canhoto que o Grêmio tem é o Kahneman. O Kahneman jogando de lateral esquerdo.
Já foi lateral esquerdo.
Já foi, mas no Grêmio
nunca,
eu não lembro dele,
não
dele
lembro.
Jogar de lateral esquerdo. Renato usa ele assim, então acho muito difícil. Acho que é isso, assim, como a Keke falou. O Renato, ele vai dar confiança pro Wesley e vai usar ele, assim. Tem uma partida que o Wesley entra no lugar do Mike, até acho que ele foi bem, assim. Acho que ele entrou, fez o básico, assim, como tu falou. Contra o Caxias, ele entrou já também com a menos. O segundo tempo foi bem diferente, assim. O Caxias criou muito mais chances que o Grêmio no segundo tempo. O Kaique, acho que não fez uma partida segura também. Teve algumas defesas ali no segundo tempo, mas também não fez uma partida segura. Então, acho que a gente depositar assim, falar, ele entrou mal, o Wesley entrou mal. Acho que o time no segundo tempo como um todo decaiu porque estava com a menos. Já estava, como a Keke falou, com um placar agregado, uma diferença boa, assim. 3-0 no placar, já tinha ganhado o primeiro jogo. Então, foi normal, assim, o time dar a bola um pouco mais pro Caxias.
Também, né?
Um relaxamento, assim. Teve o sustinho ali. Mas acho que a questão é essa. O Renato vai dar confiança para ele e vai ter que confiar no garoto, assim. O Cuiabano, ele tá recuperando, ele já tem feito trabalhos no campo. Tem uma expectativa de que o Cuiabano ele possa, de repente, ter condições para jogar o segundo jogo da final. Nesse primeiro ainda não, mas o segundo jogo da final possa ser relacionado. Claro que até lá o Mike já vai poder jogar também, né? Mas vamos ver como é que vai estar essa recuperação do Cuiabano. Ele já teve a segunda lesão muscular dele no ano. Ele tem sofrido bastante com lesões, sim. mas é um cara também da posição que já foi utilizado pelo Renato, já foi utilizado até como atacante. Então vamos ver como é que vai ser essa questão, mas eu acho que é isso. O Renato, ele não vai improvisar, ele vai botar o cara da posição ali.
Eu tenho achado o Cuiabano meio incógnito, né?
Também.
E eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas eu tenho visto o Renato parece um pouco impaciente com o Cuiabano. Toda vez que cito o Cuiabano na coletiva, é um negócio. Depende dele. Não é um negócio do tipo, ah, ele tá lesionado, tá no DM. Parece que, não sei, me dá essa impressão de que o Renato tá perdendo a paciência com o Cuiabano.
Mas é justamente isso que a gente ouve, né? A gente que faz mais no trabalho de reportagem, que na verdade depende dele, é uma incógnita. Depende dele. E a gente não sabe qual a real situação dele, a não ser aquilo que a gente acompanha no treino, naqueles minutinhos que é aberto o treino, era aberto o treino para a imprensa. Ele faz ali alguns trabalhos, ele já corre, mas ele ainda não tá 100%. Mas até onde ele tá? Qual seria o ideal para ele voltar a jogar, ou pelo menos voltar a ser relacionado?
É complicado, assim. Não, é difícil dizer, assim, porque eu não tenho informação de bastidor de como é o comportamento do Cuiabano fora ali do CT, né? Então, mas, de fato, é um jogador que sofre bastante com lesão. Eu posso trazer um exemplo aqui, porque nesse ano mesmo eu pude entrevistar o PP e eu conversei com o PP sobre. Foi final de janeiro, se não me engano. Foi final de janeiro? Acho que foi final de janeiro. Perguntei para ele porque ele sofreu com lesões também ano passado e não deixou de ser um jogador importante para o time. E ele falou que foi lesões que ele teve, que ele nunca tinha tido ainda na carreira. Mas ele falou, por um lado, foi bom, porque isso também é responsabilidade minha. Esse ano, por exemplo, eu estou fazendo um pré-treino muito melhor, eu estou tendo um sono melhor, eu estou me alimentando melhor. E bom, ele até, por enquanto, ele não teve lesão muscular, assim, né? No
Cadê a
caso do
madeirinha de
PP,
novo?
né? Mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que conta muito o comportamento do jogador, o cuidado que ele tem, porque para o atleta, assim, a ferramenta de trabalho dele é o corpo dele, né? Então, se ele não se cuidar, vamos ver como é que vai ser a questão do Cuiabano, porque o Cuiabano é um jogador que o próprio clube depositava muita esperança nele, que poderia também render frutos ali na frente, mas por enquanto ele tem tido muitos problemas de lesões que tem atrapalhado a carreira dele.
E eu acho que o Cuiabano, o retorno dele, nem tanto pro gauchão, porque como tu mesmo falou, né, João, o Mike vai estar disponível de volta pro jogo na arena. Mas a preocupação mesmo é para essa maratona de jogos que a gente falou anteriormente aqui, que o Grêmio vai ter. O Grêmio vai precisar de um grupo um pouquinho mais longo, vai precisar de mais peças, vai precisar de gente para fazer quando o outro tá se recuperando.
E o Reinaldo não tem previsão de retorno, né? O presidente, até depois do sorteio dos grupos da Libertadores, ele falou que a princípio não é caso de cirurgia, mas vai ser uma recuperação um pouco mais demorada, assim, né? Foram duas lesões em dois ligamentos diferentes, né? Então é complicado mesmo se optou por não fazer cirurgia, porque não foi um rompimento total do ligamento do joelho, né? Mas o Grêmio, por um tempo indeterminado, que a gente ainda não sabe, o Grêmio não vai ter o Reinaldo, vai ter que apostar nesses laterais que tem, porque a não ser que se reforce, se busca alguém no mercado, mas é difícil, né? É difícil.
Dependendo do tempo do Reinaldo, abre a janela no meio do ano.
Exato, exato.
E
Vai ser
aí
isso.
se abre essa opção. Mas enfim, vamos ver o que que vai rolar. Espero que o Cuiabano retorne, tá? Porque eu gostava do Cuiabano. Eu via uma qualidade interessante nele, principalmente quando jogou de ponta, sabe? Eu acho que tem aí uma grande oportunidade de ele se firmar, né? E entregar para o time titular.
E justiça você já fez também. Ó. Acho que, apesar da expulsão, acho que o Mike tá dando conta do recado.
Sim,
Acho que ele tá bem.
eu acho que ele tá bem
Eu
também.
até me surpreendi, assim. Acho que ele tem feito bons jogos, assim. É um
Também
jogador
acho.
forte, assim, fisicamente. E tem dado conta do recado. Não tem, claro, não é um cara que vai botar a bola debaixo do braço e vai resolver o jogo para ti. Até porque é lateral, né? É difícil a gente ver um lateral fazer isso. Laterais craques são exceções, né? Mas ele tem feito um bom trabalho ali, ó. Eu acho que tem ido bem, assim, o
É o
Mike.
feijão com arroz que a gente
É?
fala. Acho que ele
É.
vai bem também. Ontem acabou tendo essa expulsão que foi sem querer ali, né? O Renato falou,
Maturo,
né?
perdeu 20 mil, né?
20 mil a
Foi
menos no
multado,
bolso.
20 mil a menos no bolso.
Mas
Dói?
acontece,
Dói.
acontece. Dói, ou se dói. Eu nem tenho 20 mil, imagina perder.
Imagina
Pois eu ia dizer, né? 20 mil para eles não deve ser tanta coisa, mas para a gente, 20 mil, a gente sai daqui felizão.
O Renato falou no Globo Esporte que deveria ser mais ainda, imagina.
O Renato foi duro. Foi duro, Renato.
Até chama atenção, né? Esse esse comportamento do Renato, assim, de explanar isso, trazer, ele fez questão de trazer a público essa questão da multa, para dar um alerta também, acho que para os outros jogadores também, assim, sabe? Porque, de fato, assim, se o Mike não é expulso, acho que o Grêmio não tomaria os dois gols do Caxias. Não ia relaxar tanto no segundo tempo. Não é nem questão de relaxar, assim. O Caxias naturalmente cresceu na partida, criou mais chance. Eu acho que não chegou a colocar em risco a classificação, mas o Grêmio tomou sustos ali que não precisava tomar.
Eu acho que nem foi tanto pela própria expulsão contra o Caxias, mas daqui a pouco ele faz numa dessas, numa semi da Libertadores, ou algum outro jogador faz, mas é realmente isso, como tu disse, para ligar a luz alta no restante do elenco, e ele confirma isso na entrevista que ele deu hoje pro Globo Esporte, que realmente era essa a intenção dele, e essa expulsão do Mike ficou tudo bem claro para todo mundo. Ele divulgou uma nota pedindo desculpas à torcida, dizendo que foi um erro infantil e que ele vai cuidar para isso não acontecer mais. Acho que isso é o mais importante, né?
Eu tenho gostado dessa postura dos jogadores do Grêmio em se manifestarem depois de um erro, assim, né? O Duqueiroz já tinha feito isso na partida contra o Caxias, que ele fez o gol contra. Naquela postagem, o Kaique já comentou, tamo junto, irmão, eu também rateei, sabe? Aí agora o Mike, acho interessante, acho legal isso. É uma forma de se justificar com o torcedor, entender que errou. Né, entender que naquele momento prejudicou a equipe, poderia ter custado a classificação se não fosse o Grêmio ali ter construído um placar lá em Caxias e também no primeiro tempo. Acho legal, eu como torcedora gosto de ouvir isso, assim, sabe, de ver que os caras se preocuparam, que doeu no bolso, mas se preocupou realmente em daqui a pouco não prejudicar a equipe.
Imagina se ele errasse um pênalti cavadinho.
Eu ia querer o rim dele, né? Mas sem dúvida alguma, eu ia querer o rim dele, assim como eu quis o rim do Bressan, daquela na eliminação de 2018, não tem, a gente não há nota, pedido de desculpas, podcast, gravação que ia fazer eu ficar mais tranquilinha com se fizesse uma cavadinha numa decisão.
A gente estava falando aqui sobre possibilidades de talvez o Grêmio contratar na janela do meio do ano um outro lateral, mas o Grêmio busca outras posições, né? E a gente vê em momentos, em jogos decisivos, como foi o do Caxias, como o Grêmio precisa de algumas posições. Tu colocaria o Keck, um zagueiro como prioridade?
Sem dúvida, eu colocaria o zagueiro como a ficha 1 da janela do meio do ano aí, ou quanto antes, porque infelizmente o tempo passa para todo mundo. E essa vai ser a última temporada que a gente vai ver Kahneman e Jeromel juntos, né? Uma pena que o Jeromel não pôde jogar ontem, a gente não sabe até quando ele vai aguentar, do jeito que tá, se vai renovar até o final do ano, e mesmo se renovar até o final do ano, tem que reforçar. Eu acho que foi um erro do Grêmio, assim, em contar com o Jeromel como reforço pra temporada, porque o Jeromel já tem seus 39 anos, 38, 39 anos, acho que 39, né? E a gente sabe que ele tem qualidade, mas a gente não sabe até quando ele aguenta, né? E o Grêmio tem um ano muito pesado. É um ano que é aquele ano que o gremista gosta, de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. Então é prioridade, é ficha 1 contratar um zagueiro.
E o contrato do Jeromel vai até o meio do ano também, né?
Exato. A gente não sabe se ele renova até o final. E mesmo se renovar, tem que contratar.
São 38 anos, Jeromel. E assim, a situação dele realmente foi um desgaste muscular, foi uma questão também de preservação. Ele não tem lesão. Isso já é uma boa notícia. Acho que ele vai ser preservado aí para essas finais do Gauchão, principalmente pro jogo da volta também.
Mas aí tu imagina, né, João? Um desgaste muscular. O Grêmio não jogava há 10 dias.
Exato. A gente chegou a citar também a busca do Grêmio pelo Pedro Henrique, o zagueiro do Atlético Paranaense. O Grêmio não tirou do radar, mas era uma situação que também dependia de do jogador, do Pedro Henrique, resolver com o Atlético Paranaense, porque a oferta que o Atlético Paranaense deu de renovação não agradou o Pedro Henrique. A oferta do Grêmio também, na visão dele, do staff do jogador também, não foi das melhores. Então, tava esse impasse aí. Depende de se ele vai renovar ou não. Se ele não renovasse com o Atlético Paranaense, via com bons olhos essa possibilidade de vir pro Grêmio. Vamos ver se o Grêmio também, daqui a pouco, pode tentar aumentar ali a oferta, fazer uma contraproposta. Mas por enquanto não é o que aconteceu. O Grêmio vai com o que tem, assim. Acho que o Rodrigo Eli, no primeiro tempo contra o Caxias, ele fez uma boa partida. Acho que o Rodrigo Eli é um jogador que ele tem muita, ele é muito, como é que eu posso falar, ele vai muito bem assim na bola aérea, tanto defensiva como ofensiva. Eu acho que falta técnica assim para jogar por baixo, assim, sabe? Eu acho que é o que falta pro Grêmio, assim, ter zagueiros que ajudam que participam mais da construção de jogadas, assim. Falta um pouco para os zagueiros do Grêmio, acho que eles se exerceram muito, claro, a função principal do zagueiro que é defender, né, ali, né, destruir a jogada do adversário, mas eu acho que falta um pouco para os zagueiros do Grêmio ajudar mais na construção de jogada também. O Grêmio não tem esses zagueiros, poderia ser o Gustavo Martins, mas que não tem tido tanta sequência ainda. Vamos ver, é um jogador jovem que daqui a pouco pode sim aparecer, melhorar, vamos ver como é que vai ser.
Eu gosto do Gustavo
Eu gosto
Martins, eu acho
dele, eu
que ele tem
também acho.
qualidade. Eu acho que só não desenrolou ainda por conta do
Tem
contrato,
uma
né?
questão
Que
de
ele
renovação também, né? Que tem
tem
esse
que
impasse.
renovar. Depois que renovar, talvez a gente veja aí mais
O Grêmio já
do
deixou claro
Gustavo.
que
É,
enquanto
o
tiver
recado
esses
já foi
impasses
dado.
aí, não.
O recado já foi dado.
Eu citei esse assunto do zagueiro, porque ontem o Jeromel foi desfalque, tinha sentido um desconforto muscular, como a gente já falou aqui. E a minha dúvida é, ele, no jogo da Bolívia, eu praticamente descarto a presença dele. Mas no jogo contra o Juventude fora, porque o Jeromel fez só uma partida fora de casa. Esse era um planejamento inicial da comissão técnica para ele, que ele jogasse os jogos em casa. E essa é uma das minhas principais dúvidas. Faltando um zagueiro titular, um lateral esquerdo titular, o Renato vai mandar o Jeromel para ter um pouco mais de reforço ali? Ou será que não?
Eu espero que sim.
Pode ser, pode ser. O único jogo que o Jeromel fez fora de casa foi em Caxias do Sul também,
Em
né?
Caxias do Sul também.
Centenário.
Foi muito bem, né?
Foi muito bem e era um gramado ruim, como a Keck citou anteriormente. Estava
Pesado.
chovendo, estava pesado. Bem diferente do gramado do Alfredo Jaconi, que já foi elogiado aí por outros treinadores de outros clubes do Brasil. É um gramado bom do Alfredo Jaconi, não teria esse problema. E a viagem também é uma viagem curta, né? Então não teria esse problema. Creio que se o Jeromel tiver condições, ele vai pro jogo, sim.
Eu tô contando com o Jeromel para sábado e também
Né?
para o outro
Pro outro
sábado,
sábado.
né? A gente teve 10 dias de um jogo para o outro, foi pesado realmente lá em Caxias. O Jeromel jogou a partida inteira, se eu não me engano. Foi muito bem. Mas tem um período, né, entre Caxias até o próximo jogo é em Caxias. Então, espero que o Jeromel esteja recuperado. Na Bolívia, a gente dá aquela poupadinha no Jeromel, fica por aqui. E volta na final do Gauchão pra levantar a taça, se Deus quiser, beijando ela junto com o
Eu ia te
Kahneman, né?
perguntar agora, tu acha que vai ter essa fotinho de novo,
Ah,
Keck?
eu acho que tá faltando essa fotinho, porque
É, né?
eles pararam de fazer isso virou uma
É
marca dessa
verdade.
dupla, né? Imagina, são quantas taças, né, nesses últimos anos que os dois levantaram
E essa
ali.
pode ser a última deles dois,
Essa pode
né,
ser a
Keck?
última. Não, espero que não a última taça do ano.
Não, a última dos
Mas
dois
a última,
juntos, jogando,
jogando
beijando.
gauchão, porque
Isso.
daqui a pouco pode ter uma Libertadores,
Ah,
uma
de
Copa do
repente,
Brasil, alguma coisa nesse
é.
sentido.
Jeromel pode renovar o contrato até o final do ano,
Pode.
daqui a pouco.
Pode.
Eu tava vendo aqui os títulos dos dois juntos, assim, que pelo menos eles estavam inscritos, assim, na competição, né? No gauchão foi o gauchão de 2018, 2019, 2020, 21. O de 21, se não me engano, um deles ou os dois estavam no banco, assim. O 2022 foi o Jeromel que o desculpa o Kahneman, que estava se recuperando da cirurgia no pubis. E no ano passado o Jeromel teve aquele problema de joelho também, jogou pouco, né? Então a gente não considera aqui que os dois tiveram esses títulos juntos, né? Mas
Mas eles
dos
pararam de
seis
beijar
aí,
a taça.
quatro foram juntos, né?
Eles pararam de
Tem
beijar a
isso.
taça.
Se eu não me
A
engano,
impressão
2021, né, que é aqui. Não foi 2021 a
Eu não me
última?
lembro, não lembro
A última foto
último
pode ter sido.
registro
Foto,
dos
pode ter
dois.
sido.
A impressão que me deu é cansaram de beijar a taça ali. Ah, deixa assim.
O ombro tava
Voltem.
doendo também, né? Erguer a
Voltem,
taça.
por favor.
O ombro tava doendo
Atendam.
também
Tava
de erguer
doendo,
a taça.
exato.
Atendam o apelo da
Por
Keke.
favor,
Voltem
voltem,
a beijar a
porque
taça.
foi uma marca registrada muito legal
É
dos dois.
verdade,
Muito
é
legal
verdade.
mesmo.
Foi uma dupla que casou, entrou pra história, né?
Entrou. Olha, eu era muito pequena com Adilson e Rivarola. Eu lembro um pouco, assim. Gostava muito do Adilson, gostava muito do Rivarola, mas Jeromel e Kahneman, assim, bah, foi muito espetacular. Assim, um casamento perfeito, sabe? Perfeito, assim. E os dois parecem se dar muito bem também, né? Dentro e fora de campo, assim, isso é muito legal.
Nesse momento, Kathleen Rodrigues tem os olhos marejados.
Porque a galera vai ter que começar a se despedir, né?
É verdade.
Infelizmente, assim, é a última temporada dos dois juntos. É uma pena, como eu falei, o tempo passa para todo mundo, né? E o torcedor vai ter que aproveitar aí os últimos
É
momentos.
natural, né, que o Kahneman já não joga a mesma coisa que jogava lá em 2016, 17, o Jeromel também não. Se for pegar o Messi, já não joga mais tanto assim como jogava antes, né? Então, É, acho que é natural, a idade vai chegando e vai ter que rolar essa renovação e a última temporada do Jeromel no Grêmio.
Pessoal, antes da gente se encaminhar para o final, a gente precisa falar de Diego Costa. E eu vou dizer, eu admito, o Diego Costa está superando as minhas expectativas, estou queimando a minha língua com ele. Ele tem o melhor início dele na carreira desde que jogava pelo Chelsea. A gente, inclusive, fez uma matéria sobre isso em GE.globo. Ele tem 4 jogos, 5 gols. Kek, tu tá Diego
Iludida. O
Costalizada?
mesmo início do Soares,
O
que
mesmo
nos
início do
primeiros quatro
Soares,
jogos tinha
perfeito.
5 gols. Lembrando que o primeiro jogo, a estreia do Soares foi na decisão da Recopa, que ele fez um hat-trick,
Ele
né?
fez 3 gols.
É. O Diego Costa aí já conseguiu igualar, Kek.
Já conseguiu igualar e tá queimando a minha língua também, Esther, porque eu tinha 2 pontos de interrogação em relação ao Diego Costa. Não sabia que Diego chegaria ao Grêmio. As últimas temporadas dele, principalmente aqui no Brasil, não tinham sido tão boas, né? O Galo, para mim, foi bem abaixo do esperado. Com o Botafogo também, dando algumas entrevistas também meio esquisitas, assim, no pós-jogo. Eu tava com essa dúvida. Eu critiquei muito a direção quando trouxe o Diego Costa, não por ter trazido o Diego Costa, pela demora. Se fosse o Diego, então, realmente, que era para ter vindo.
Ele estava livre desde o ano passado,
desde
né? Final.
dezembro. Né? Então já começa a temporada aqui. Se a gente está vendo esse Diego Costa, que chegou no mês passado, já fazendo 5 gols em 4 jogos, imagina se a gente tivesse ele desde o início do ano. Não jogaria o Grenal, né? Eu bato nessa tecla, mas não jogaria o Grenal com o JP Galvão. Jogaria com o Diego Costa, é muito mais entrosado. Mas eu estou muito feliz com o que o Diego tem produzido. Eu acho que ele tem crescido a cada jogo. Eu vi muita gente falando que ele tem a cara do Grêmio. E a cada vez que eu vejo jogar, eu tenho mais essa percepção de um jogador técnico, mas muito brigador, que faz gol e extravasa com a torcida. E eu acho isso muito legal. Os 2 gols dele foram gols de centroavante. Um que ele se recupera, né? E ainda foi com o pé esquerdo, se recupera na bola, vai com o pé esquerdo. E o outro, uma matada de peito, né?
Um
Que
golaço.
desloca o marcador e faz um golaço. Sem contar que ele participa também do gol do Cristaldo, né? Dando aquela casquinha pro Gustavo Nunes. Eu acho que assim, tô iludidaça, claro, gauchão, vamos se acalmar também. Tem Libertadores daqui a pouco, mas eu tô iludidaça e muito feliz com esse início do Diego.
Eu acho que tem que fazer essa ressalva assim do nível dos adversários, mas ele tem quebrado alguns preconceitos que a gente teria com ele. O primeiro foi do questão de comportamento, né? Acho que tá mais claro aí que o Diego Costa não tem problema de relação
É
nenhum.
uma figura, inclusive.
É, exatamente.
Imagina a resenha com o Renato.
Sim. Mas na apresentação dele, ele falou sobre isso e ali foi algo que eu confesso que eu não tinha me ligado nisso. Mas nas outras passagens do Diego Costa no Brasil, ele chegou em meio de temporada, assim, né? No Grêmio é diferente. E ele falou que ele acredita. Na apresentação dele no Grêmio, ele falou que, pelo fato de estar chegando no início de temporada, ele pediu para ter uma espécie de pré-temporada, para ter 15 dias ali para se preparar, porque ele não estava sem clube, estava treinando em casa, a gente sabe que é diferente. Mas de fato tem feito bem para ele assim essa questão de iniciar já desde o estadual, iniciar desde o início da temporada assim com o time. Acho que tem pegado entrosamento assim com os companheiros. Acho que o centroavante do Grêmio nesse ano tem parceiros melhores do que o Soares teve no ano passado. Acho que isso conta muito. E acho que vai melhorar ainda com o Soteldo, porque se a gente for lembrar nos primeiros jogos do Soteldo no ano, ele cansou de deixar o JP Galvão em condição de cabecear. De cabecear, de finalizar. E o JP Galvão, em alguns momentos, desperdiçava. O Diego Costa tem mostrado que com ele é diferente. Ele não tem desperdiçado tanto. As chances que tem, ele empurra a bola para dentro do gol, assim. E, de fato, pô, falar que o torcedor não sente saudade do Soares é demais também, né? Aqui o Soares mas, assim, ele tem preenchido essa lacuna, assim. E muito bem, muito bem.
Eu tenho feito a jornada com a Rádio Gaúcha, né? Falando com o torcedor. E aí, ontem, 2 gols, né? Do Diego Costa. E aí, a gente aproveita pra brincar, né?
Ah, claro.
Tá sentindo falta do Soares? Já esqueceu o Soares? Aí a galera, não esqueci ainda.
Nunca vai
não
ser
tem
esquecido.
Como, né?
Nem centroavante.
Mesmo com esse início, não tem como. A galera vai sempre lembrar e tem que ser lembrado mesmo, mas o Diego tá indo muito bem.
Na função, ele tem substituído a altura, né? Eu acho que é isso que conta, assim.
É,
acho
já
que
chegou
diminui
a marca,
um pouquinho, né? A saudade ali.
Acho que compensa.
Diminui um pouquinho. É, não tem
isso
como
aí
preencher
totalmente.
Mas se o
Soares quiser, a gente também quer.
Essa questão de identificação do Diego Costa, ela é muito forte. Eu vejo muito isso nas redes sociais, o torcedor falando muito como o Diego Costa, ele tem a cara do Grêmio, meio maluco, centroavante brigador. E eu acho que ele percebeu isso também, porque ele tem...
Faz gol e xinga, né?
É isso mesmo. Ontem ele fez o primeiro gol dele, ele pulou ali as placas de publicidade, foi comemorar com a torcida, gritando. E acho que isso conta muito, né?
Isso conta, eu acho que isso tem muito a cara do Grêmio, sabe? Dessa... Parece que é um simbolismo de raça, de entrega, sabe? E o Diego tem mostrado muito isso, e não só nos jogos no jogo de ontem contra o Caxias, mas desde que entrou, né? O primeiro gol dele, ele faz o gol porque ele tinha perdido um antes, ele faz o gol e ele extravasa, ele fica pé da vida com ele mesmo, assim, sabe? E isso é muito legal, acho que o torcedor se identifica, gosta disso... E eu tenho achado muito bacana do Diego fazer isso, assim, logo depois do gol extravasar, e essa brincadeira toda que o Grêmio tem divulgado nos bastidores também, de ele brincar com o grupo, eu acho isso bem, bem interessante para ele.
Senhores, antes da gente encerrar, eu quero o palpitômetro. Kek, quanto tu acha que vai ser lá em Caxias?
O Grêmio vai repetir o mesmo resultado contra o Caxias, 2-1.
Eu vou de 1-1.
Perfeito. Eu acho que vai ficar no 0-0, tá? Eu acho que a decisão vai ficar pra Arena, mas... Vamos ver como vai ser o decorrer da semana. Alguma consideração final?
Eu acho que é isso. Acho que é isso. Mais uma vez, né? O Grêmio na final, 7º ano consecutivo. A oportunidade de fazer história de novo. Muito legal que seja com o Renato, né, na Casa Mata mais uma vez. Eu costumo falar que o Renato, ele tem uma missão na vida dele, que é fazer o gremista feliz, e ele cumpre a rigor essa missão que ele tem, e tem mais uma oportunidade de fazer história com a camisa do Grêmio, e tem que fazer. O Grêmio é muito grande, o Grêmio tá na final, o Grêmio tem sempre que ser campeão estadual, sempre tem que ser o soberano do seu estado, com todo respeito ao Juventude, que todo respeito que merece, inclusive sou apaixonada por Roger Machado, tem total meu coração, mas o Grêmio tem que confirmar esse heptacampeonato, e tudo começa por sábado lá em Caxias.
Acho que é isso, a gente se aproxima aí. Tá chegando um ritmo insano, intenso, né, Esther, de jogos do Grêmio. Mas toda a cobertura vai estar lá em GE.globo. Vamos para a Bolívia também, para estrear na Libertadores. Enfim, tudo em GE.globo, só o torcedor acessar aqui, todas as informações do Grêmio.
Tu já foi para altitude?
Nunca.
Primeira vez.
Primeira viagem internacional aqui pela firma.
Baita, show de bola. Primeira viagem para fora, internacional não.
É isso.
Olha só. É isso, gente. Seguimos fazendo a nossa cobertura da Libertadores, do Gauchão, essa reta final. Em GE.globo, quem quiser acompanhar a gente, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos os nossos amigos tricolores.
Beijo!